Atos 10, 34 a 43. Os irmãos têm acompanhado aí a história da conversão dos gentios, da mensagem de Boas Novas sendo estendida aos gentios. E esse é o capítulo que conta essa história. Então, Atos 10, 34 a 43, diz assim: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Irmãos, o que nós temos aqui é um sermão apostólico. É um dos diversos sermões apostólicos que nós encontramos no livro de Atos. E é importante conhecer o conteúdo desse sermão, porque a mensagem apostólica é a mensagem que nós temos que propagar. Então, nós temos que conhecer a mensagem apostólica. De que consiste a mensagem apostólica? Qual é o conteúdo da mensagem apostólica? Porque é essa mensagem que nós, como crentes, temos que divulgar. E esse é um dos sermões apostólicos que temos em Atos. Há outros, nós já estudamos outros sermões apostólicos em Atos e teremos outros ainda para frente. Mas é importante que observemos o conteúdo desses sermões para que sejamos servos, proclamadores mais úteis do Evangelho. O que é interessante nesse sermão, ele é um pouco diferente dos outros, ele é interessante porque é um sermão que se concentra na história da salvação da humanidade. Se vocês olharem a partir do versículo 37 até o versículo 43, esse é o sermão propriamente dito, os versículos 34, 35 e 36 envolvem uma introdução, uma espécie de preâmbulo, falando aí sobre a universalidade da graça de Deus. Esse é o conteúdo do 34, 35 e 36, desses três versículos, é mais um preâmbulo, ele não fala tanto do Evangelho, mas sim da universalidade da graça de Deus na salvação. Os versículos 37 a 43 são o sermão propriamente dito. E esse sermão, o sermão propriamente dito, destaca a história do Evangelho. Ele conta a história. E começando ali desde do ministério terreno de Jesus na Galiléia, seu batismo depois no Rio Jordão, até a sua ressurreição dentre os mortos. E o que é curioso notar é que quando ele chega no versículo 43, ele diz que os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Quando ele fala isso, o sermão acaba. O sermão acaba meio que repentinamente. Por quê? Geralmente os sermões no livro de Atos, eles têm um convite à fé. Quando os apóstolos pregam, eles pregam, anunciam a salvação em Cristo, anunciam o perdão de pecados por meio do sacrifício dele, anunciam a sua morte, a sua ressurreição e o significado teológico e salvífico dessas coisas e fazem um convite à fé. Eles dizem, olha, vocês têm que crer nele. Se vocês crerem nele, então vocês terão seus pecados perdoados e terão herança com Deus ali no reino, no reino eterno. Há um convite. Nesse caso aqui, não deu tempo de fazer o convite. Porque quando eles ouviram essas palavrinhas aqui finais, antes mesmo de Pedro fazer o convite à fé, eles já creram. A sequência do texto indica que eles já creram. Quando Pedro disse, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, o que aconteceu em seguida mostra que eles creram nesse momento, mesmo sem Pedro ter feito um convite. É como se o convite estivesse, de fato estava embutido no versículo 43. Quando ele disse, olha, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, eles entenderam automaticamente isso como um convite já estando embutido aqui. Olha, todo que nele crê é perdoado. Entenderam? Eu vou crer. Eu creio agora. E creram. E quando eles creram, imediatamente se repetiu o mesmo que havia acontecido com os judeus em Atos 2. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui é um segundo Pentecoste. Na Bíblia, nós temos três Pentecostes. Temos o Pentecoste judaico, que eu já mencionei para vocês, no capítulo 2. Temos o Pentecoste samaritano, no capítulo 8. E temos o Pentecoste gentílico, ou gentil, seria certo. Gentílico é de gentil, né? Com L no final. Seria o Pentecoste gentio. Pentecoste gentio, no capítulo 10. O que cumpre é a sequência de Atos 1:8. Sereis testemunhas em toda Judeia, Samaria, confins da terra, judeus, samaritanos e gentios. Então, essa sequência de Pentecostes, ela cumpre o propósito de Atos 1:8. Tem depois uma manifestação semelhante a isso em Atos 19, que nós vamos estudar quando chegar esse momento. Mas o importante é destacar essa realidade dos três Pentecostes. E acontece logo depois, assim que Pedro fala da fé em Cristo como necessária para a remissão de pecados, eles creem e imediatamente acontece o segundo Pentecoste, o Pentecoste gentil. Isso tinha um significado estrondoso, especialmente para os judeus. Por quê? Porque havia uma promessa presente nos profetas Jeremias e Ezequiel e os demais profetas também, falando sobre a nova aliança com o povo de Judá e de Israel. Deus disse, olha, eu vou fazer uma nova aliança com Judá e com Israel. E Deus falou através dos profetas, quais eram as promessas referentes a essa nova aliança que um dia ele firmaria com o povo de Israel e de Judá. E entre as diversas promessas dessa nova aliança, não dá tempo aqui de eu explicar todas as promessas que há na nova aliança, são vários textos, várias promessas, são promessas de restauração nacional, são promessas de restauração espiritual, são várias promessas. Mas entre essas promessas que Deus fez, que Deus disse que estariam embutidas nessa nova aliança que ele faria no futuro com Israel e com Judá, estava a dádiva do Espírito Santo. Dizia, olha, quando eu fizer essa nova aliança com Israel e com Judá, eu vou derramar sobre Israel e sobre Judá o meu Espírito. E eu vou gravar no coração de cada um a minha lei. E eu vou perdoar os seus pecados. Essas coisas todas, além de outras promessas políticas, promessas de restauração nacional e tudo mais, promessas geográficas também, tudo isso estava embutido na nova aliança. Essas coisas os judeus aguardavam, eles esperavam esse dia. Quando o Espírito Santo veio sobre os judeus, eles entenderam. A nova aliança começou. Aliás, Jesus disse, olha, quando ele pegou o cálice, ele disse, esse é o cálice da nova aliança, que vai ser inaugurada por meio do meu sangue. Quando ele fala, esta é a nova aliança no meu sangue, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, ele está dizendo, olha, esse é o cálice da nova aliança que vai ser inaugurada, que será baseada, que está prestes a começar com base no meu sangue. O sangue de Cristo foi o sangue que inaugurou a nova aliança. Então, Cristo morreu, a nova aliança foi inaugurada e algumas coisas referentes às promessas dessa nova aliança começaram a se cumprir. Foi apertado lá o botãozinho do start, ali, start, apertou o botão. A nova aliança está funcionando. Nem tudo o que foi prometido na nova aliança se cumpriu de uma vez. Tem coisas que ainda vão se cumprir. Romanos 11 fala de coisas que vão se cumprir no futuro ainda referentes à nova aliança. Mas algumas começaram a se cumprir. Uma delas foi a dádiva do Espírito Santo aos judeus que creram. Então, quando os judeus receberam o Espírito Santo, em Atos 2, e Pedro disse, olha, isso aí é cumprimento das profecias referentes à nova aliança, tudo bem. Eles, ah, legal. Ah, então a nova aliança começou. Que legal, olha que joia. Podemos aguardar tempos de refrigério. Podemos aguardar tempos maravilhosos. Porque a nova aliança envolve restauração espiritual e nacional. Podemos aguardar isso agora. E ficaram felizes com essa expectativa. Agora, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, aí ninguém entendeu mais nada. Aí não entenderam mais nada. Aí disseram, não. Como assim? A nova aliança é para Israel e Judá. Que história é essa? Quando Pedro chegou e contou para os judeus o que havia acontecido, que ele tinha ido pregar o evangelho na casa de um gentio, os judeus disseram, isso está errado. Você não devia ter ido lá. Aí ele disse, olha, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, como foi derramado sobre nós no começo. O quê? Está brincando. Não estamos entendendo nada. Eu também não. Mas o Espírito Santo foi derramado sobre eles, assim como foi derramado sobre nós. Eles começaram a raciocinar. Ah, então, peraí. Então, Deus está estendendo a nova aliança, o perdão dos pecados, o arrependimento para os gentios? Pois é. É o que eu entendi. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreve, olha, nós, os apóstolos e profetas, recebemos uma revelação de um mistério oculto de outras gerações. O apóstolo Paulo explica isso em Efésios 2 e 3. Ele fala, os apóstolos e profetas receberam a revelação de um mistério que foi oculto de outras gerações. Que mistério foi esse? Que os gentios são co-herdeiros e participantes da mesma graça por meio de Cristo Jesus. Esse mistério estava oculto de outras gerações, mas nós, por meio da revelação do Espírito Santo, nós recebemos o conhecimento desse mistério. Os gentios, por meio de Cristo, são herdeiros da mesma promessa divina. Então é muito novo tudo isso aqui que estamos vendo. O que está acontecendo aqui é algo que na época, os teólogos da época sequer puderam entender. Como assim? Dádiva do Espírito Santo é coisa da nova aliança que é só para judeu. Como pode isso? O que está acontecendo aqui? Isso não tem sentido nenhum. Como podem os gentios receberem o Espírito Santo agora? É isso. Concluíram. Então, eles também estão recebendo perdão de pecados. Estão desfrutando da nova aliança. É isso. O apóstolo Paulo, então, depois explica. Olha, nos foi dada essa revelação oculta de outras épocas. E essa revelação envolve isso. Os gentios são participantes da mesma graça. Sorte de quem? Sorte nossa. Sorte nossa. Sorte nossa. Sorte é. É. Jeito de falar, né? Mas isso tudo era plano de Deus. Deus tinha esse plano de ir revelando a sua administração da sua salvação, o plano da sua salvação, ele foi revelando aos pouquinhos. Devagarinho ele foi revelando. Até abranger todo mundo. Aí você entende, lá atrás, no comecinho, em Gênesis 12, o que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Aqui você fecha. Ah. Aqui, Atos 10 fecha com Gênesis 12 lá atrás. Ah. Eu fico pensando nos judeus da época, lembrando de Gênesis 12, eles dizendo, ah, Agora eu entendi. Agora eu entendi o que queria dizer aquele versículo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha esse plano de fazer uma aliança nova com Israel, essa aliança com base no sangue do seu filho, e depois que seu filho fosse morto e essa aliança fosse selada, ele pegasse essa aliança e estendesse em seus benefícios a todos os gentios que creem, cumprindo Gênesis 12 lá atrás. Aí toda a Bíblia faz sentido, ela se encaixa. Tudo encaixadinho, tudo certinho. Aí nós entendemos a Bíblia inteira quando olhamos para isso. É muito interessante isso. Estamos aqui diante de um capítulo especialíssimo que tem tudo a ver com o avanço da revelação de Deus e dos atos de Deus na salvação da humanidade. Muito importante isso. Não é só uma historinha, é a nossa história. É a história da nossa salvação, é a história dos atos salvadores de Deus ao longo da história da redenção. Tá bom? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Tem muito crente que não faz nem noção disso. É importante saber isso aqui. Isso aqui é conhecer a Deus, é conhecer como Ele age, é saber como Ele decidiu agir ao longo da história. Muito importante isso. Muito bem. Assim como é importante conhecer o conteúdo desses sermões. Por quê? Porque nós somos crentes e queremos pregar a palavra de Deus no sentido, no conteúdo, usando o conteúdo que os apóstolos usaram. Nós não podemos inventar outra mensagem. Nós não podemos proclamar outro conteúdo. Temos que proclamar esse conteúdo aqui. Se você, hoje em dia, é muito triste isso. Eu estava ontem comentando com os alunos do Cadete. É muito triste hoje em dia, porque os evangélicos não sabem o que é a mensagem cristã. Eles não sabem. Pode perguntar para eles, para os evangélicos em geral, para os pastores. Se aproxime deles e fale assim: olha, qual é o conteúdo do evangelho? Qual é a mensagem do evangelho? Conta para mim. Qual é a mensagem do evangelho? Conte para mim a mensagem do evangelho. Narre para mim. Exponha para mim a mensagem do evangelho. Não sabe o que eu vou falar para você? Vou falar assim: olha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Olha, você tem a fé, levanta essa cabeça, fila anda. Bobagens, conversa de bêbado, conversa de boteco, é isso. Conversa de cachaceiro, é isso aí. As pessoas não sabem, os evangélicos não sabem qual é a mensagem do evangelho, não sabem. Por isso há muitos evangélicos que não são crentes, eles nunca ouviram, não sabem o que é isso. Há muitos evangélicos que não são crentes. E essas pessoas pensam que são crentes porque começaram a acreditar em mentiras que foram inventadas. É assim, a Igreja Católica inventou mentiras e consolidou aquele número de mentiras específico e propaga essas mentiras há séculos. Então é assim, a Igreja Católica tem lá um monte de mentiras. E os protestantes, desde a época da Reforma, sempre se levantaram contra essas mentiras. Até antes da época da Reforma, existiram teólogos que se levantaram contra essas mentiras. Mas tem lá o caixotinho de mentiras dos católicos, é um caixotinho, está lá, né? Com as suas lorotinhas lá. Então tem, o Papa é o representante de Pedro, ele é o sucessor apostólico por excelência, ele é o chefe da igreja toda, Maria, ela deve ser venerada, e os santos intercedem por nós, e existe o purgatório. Aquele conjuntinho, aquele caixotinho de lorotas, é o kit, né? Kit lorota romanista, que você ganha quando você vira católico. Tem lá o seu kitzinho e você acredita naquilo lá e tudo bem. É um pacotinho lá, uma caixinha. Os evangélicos não são assim. Os evangélicos têm uma fábrica de mentiras. Eles conseguiram superar os católicos. Eles inventam um kit novo a cada dia. Sempre tem lançamento de kits novos de mentiras. Então eles vão criando esses kits e lançando novidades a todo dia. Todo dia uma novidade nova. Recentemente, você tem a doutrina da transmissão da unção. Já pensou? O pessoal da transmissão aí fica esperto, né? Que tem aí agora a doutrina da transmissão da unção. Então você pode transmitir a sua unção para outra pessoa. Não sei como é que faz. Deve, acho que, sei lá, né? Uma oração. Você sabe como que é, pastor? Não? Sabe como que é? Faz, põe a mão em cima. O que que faz? Não sei. Faz um pix? Faz um para transmitir. É, porque aí já, não, já é mais rápido, né? É o pix da unção. Você faz um pix, já cai a unção lá, já a pessoa já pega na hora, já desfruta da unção. Gente, é tudo coisa de feiticeiro, coisa de macumbeiro, coisa de macumba mesmo, é feitiço, é feitiçaria. O que isso tem que ver com o Evangelho? Absolutamente nada. Mas vão criando isso. E as pessoas acreditam nessas bobagens todas e se apegam a isso e dizem, eu sou evangélico. Mas não tem noção nenhuma, nada, absolutamente nada do que é a mensagem evangélica. Para nós sabermos o que é a mensagem cristã mesmo, nós temos que olhar para sermões como esse aqui. E olhando para sermões como esse e assimilando o conteúdo deles, então nós poderemos reproduzi-los em nossas conversas. Nós poderemos apresentar esse conteúdo às pessoas que não são crentes, inclusive evangélicos. Você já evangelizou evangélico? Se tem um campo missionário extremamente extenso, esse campo missionário é o meio evangélico. Você tem parentes evangélicos? Eles podem ser os primeiros para você evangelizar. Os primeiros. Vai lá e explica. Explica o evangelho para eles. Não, mas Deus é maravilhoso. Não, tá joia, tá, eu sei. Olha, glória a Deus. Ok, baixa a bola, escute aqui o que diz a palavra de Deus em termos de mensagem de salvação. O que ela diz, o que ela explica, o que é isso, o que é ser um crente, o que é crer no evangelho, qual é o conteúdo desse evangelho que você deve crer. Porque evangélico, crendo em bobagens, irmãos, isso está cheio. Infelizmente fizeram isso com o meio evangélico, não era assim antigamente, não era desse jeito, mas agora é. Então vamos olhar para esse texto para aprender isso. O que temos que dizer a essas pessoas que não conhecem a graça de Deus, o que deve ser dito a elas? Vamos então começar com o versículo 34. É importante, se quiser dividir em duas partes esse texto, duas partes maiores, a primeira teria o seguinte nome: a universalidade da graça salvadora de Deus. Se quiser colocar aí, a universalidade da graça salvadora de Deus, versículos 34, 35 e 36. Então, nesses três versículos, nós temos isso, a universalidade da graça salvadora de Deus. E vamos ver o que isso significa. Muito importante, foi algo que Pedro aprendeu, era uma lição recente na cabeça de Pedro. Ele aprendeu sobre isso, ele aprendeu quando ele viu aquele lençol descendo com os animais. Ele recebeu a ordem de matar e comer. Ele começou a aprender essa lição lá, a universalidade da graça salvadora de Deus. O judeu não podia comer com os gentios, não podia ter comunhão com os gentios. Entendia que os gentios eram pessoas amaldiçoadas, impuras cerimonialmente. E ele aprendeu então que a graça de Deus é universal. A graça de Deus se estende a pessoas de todas as nações. E nós vamos ver isso aí, a universalidade da graça salvadora de Deus. E a segunda divisão desse texto, que está nos versículos 37 a 43, pode colocar aí, já colocou a primeira? Colocou? Agora a segunda. A história da graça salvadora de Deus. Aí é o grosso do sermão mesmo. Ok? Aí a essência do sermão está aí. A história da graça salvadora de Deus. Aí são os versículos 37 a 43. 37 a 43, a história da graça salvadora de Deus. Bom? Ok, pode deixar esse esbocinho aí. É um esboço mais geral, né? Nós vamos entrar agora nos versículos aqui que compõem essa porção. Veja aí o versículo 34. Qual é o princípio, um princípio importante presente aqui no versículo 34? Olha aí. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Qual é o princípio que está presente aqui? Muito claro, o próprio apóstolo Pedro acabou de anunciá-lo: Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Que Deus não procede com favoritismos. Esse é o sentido da expressão, acepção de pessoas. Acepção de pessoas, a palavra que aparece aqui, a palavrinha até é meio ruim de falar, é uma palavra só na língua grega. É uma palavra só, uma palavra grande. Prosopolemptes. Esse é um substantivo, né? Deus não é um prosopolemptes. Ou seja, prosopon é rosto. É rosto, prosopon. Deus, e Lemptes é uma variação de lambano, que significa, tomar, levantar e levar. O sentido literal seria: Deus não é alguém que levanta o rosto dos outros. Qual o sentido disso? Deus não é alguém que levanta o rosto das pessoas. O sentido é alguém que presta favores especiais. A ideia é a seguinte: pense num monarca oriental. Esse monarca oriental, ele recebe pessoas que se aproximam para fazer pedidos. Como essas pessoas se aproximam para fazer pedidos? De cabeça baixa. Então, elas se aproximam de cabeça baixa. Aqueles que são favorecidos, Deus faz o quê? Deus não, o rei. Rei oriental, no costume oriental, os reis faziam o quê? Levantavam o rosto da pessoa. Pode erguer o seu rosto. Então, aquela pessoa que o rei mandava erguer o rosto, né, aquela pessoa era favorecida por ele. Ele iria atender o pedido da pessoa. Essa é a figura presente aqui. Os vários peticionários, os vários requerentes compareciam diante de Deus de cabeça baixa. Diante de Deus, não. Diante do rei, de cabeça baixa. O rei, então, mostrava favor a alguém, dizendo: olha, você, eu vou atender o seu pedido. Levantava o rosto da pessoa. O seu pedido será atendido. Essa prática deu origem a esse termo: alguém que favorece alguns. E o texto diz: Deus não é assim. Deus não é alguém que favorece só alguns e não favorece outros. Agora, note bem, nesse contexto em que Pedro fala isso, Deus não faz acepção de pessoas, ele está pensando em que tipo de acepção? Acepção racial, acepção social, acepção cultural, acepção intelectual, acepção sexual, homem, mulher. Que tipo de acepção Pedro tem em mente aqui? Hã? Não é todas, não são todas. Porque ele vai mostrar depois um tipo de favoritismo. No versículo 35, ele vai mostrar um tipo de favoritismo. Qual é o tipo de acepção de pessoas que Pedro tem em mente aqui e que permeia todo o ensino do capítulo 10, desde a história do lençol, descendo com os animais, até agora? Acepção de pessoas no campo racial, étnico. É isso que Pedro tem em mente aqui. Claro que existem outros tipos de acepção de pessoas que Deus não faz. Mas o tipo de acepção de pessoas que Pedro tem em mente aqui, o tipo específico, é a acepção de pessoas no campo racial, no campo étnico. Ok? É só você olhar o versículo 35 no comecinho. Veja: pelo contrário, em qualquer nação, está vendo aí? O que ele tem em mente? Distinções étnicas, raciais, de nacionalidade. Por quê? Porque essa tinha sido a lição que ele aprendeu. Vamos olhar, veja como isso está presente aí nesse capítulo. Veja no versículo 28. Versículo 28. Atos 10, 28. Júlio, leia para nós, bem alto, Atos 10, 28. Veja aí como que predomina o pensamento de Pedro e que permeia todo o capítulo é a questão de preconceito no campo étnico. Veja aí, Pedro, leia o 28, mostrando aí essa realidade aí para nós. Veja, vai lá. Veja aí, ele explicou ali para as pessoas que o haviam convidado para ir a Cesareia, para os convidados ali de Cornélio. Ele disse: olha, vocês sabem muito bem que um judeu não pode se aproximar e ter comunhão com alguém de outra raça. Mas Deus mostrou para mim que isso é errado. Então, o que domina o capítulo aqui é a questão das distinções raciais. Veja Romanos 2, versículos 10 e 11. Romanos 2, 10 e 11, como isso mais uma vez acontece. Romanos 2, 10 e 11. Carlos Bandalini, leia para nós Romanos 2, 10 e 11. Isso é muito forte no Novo Testamento. Por isso que é errado, né, fazer distinções raciais. Romanos 2, 10 e 11. Leia para nós, por favor, Carlos. Olha aí, quando ele fala de acepção de pessoas aqui, ele está pensando em quê? Acepção de pessoas no campo racial. Judeus, gregos, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Existem outros tipos de acepção de pessoas? Existem. Veja, por exemplo, Efésios 6, 9. É um outro tipo de acepção de pessoas que Deus também rejeita. Efésios 6, 9. Quem vai ler agora? Efésios 6, 9. Efésios 6, 9. Eu vou ler aqui. Efésios 6, 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Eles aqui são servos. Está falando dos senhores e dos escravos. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, dos escravos, como vosso, que são os senhores, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Que tipo de acepção de pessoas temos aqui? Aqui é de classe social. É o rico, é o senhor e é o escravo. A pessoa simples ali, o servo. Deus não faz acepção de pessoas no campo racial, Deus não faz acepção de pessoas no campo social. Ele não age assim. Agora, na sequência da história, nós vemos que ele faz distinção e favorece algumas pessoas em detrimento de outras. Não é com base na raça e não é com base nas distinções sociais. Mas que existe essa distinção, esse favoritismo existe. Vamos ver então. Então nós vimos a isso. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está pensando no sentido étnico. Nós não podemos então, se quisermos ser imitadores de Deus, nós não podemos tratar as pessoas com favoritismos com base nas diferenças étnicas que existem entre nós. Nós somos uma igreja. Há várias etnias presentes aqui, representadas aqui. Há pessoas de origem africana, há pessoas de origem árabe, há pessoas de origem do leste europeu, há pessoas de origem do oeste europeu. Enfim, temos várias etnias aqui representadas. Nós não podemos olhar para uma etnia específica de modo privilegiado. Isso não deve existir. Deus não faz isso, é pecado fazer isso. Nós também temos na nossa igreja pessoas de classes sociais diferentes. Nós temos pessoas de um alto padrão social, não são muitas. A própria Bíblia fala que entre os crentes não haveria muitas pessoas de nobre nascimento, mas temos pessoas que têm mais dinheiro do que outras. Temos o Júlio, por exemplo, que é um homem, né, de alto nível aí, é um dos nobres aí da nossa igreja, né, Júlio? Cheio de saúde, rico em saúde, Júlio? Rico em saúde. E temos pessoas de alta posição social, a posição social mais alta aqui na nossa igreja, temos pessoas de classe média, média alta, média baixa e pessoas muito simples, pessoas que são pobres, pobres mesmo, que lutam ali com salário baixo e têm dificuldades, se esforçam e não é fácil a vida dessas pessoas. Nós temos tudo isso aqui na nossa igreja, tudo. Pessoas das diversas classes sociais, desde os níveis mais inferiores aos níveis mais altos. Nós temos aqui na nossa igreja. E nós não podemos, em hipótese alguma, tratar as pessoas com favoritismos com base nisso. Isso não deve existir. Eu não posso olhar e falar assim, ah, vou fazer amizade só com as pessoas que são mais ricas. Eu não posso fazer isso. Mas o contrário também é errado. Porque há pessoas que fazem o contrário achando que isso é santo. Que falam assim, ah, eu só fico com os pobres, os ricos são todos opressores. Isso também é pecado. É fazer acepção de pessoas do mesmo jeito. Eu conheci pessoas que tinham raiva de ricos. E conheci pessoas que tinham raiva de pobres. Os dois estavam errados. Os dois. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu devo amar os meus irmãos que são ricos e devo amar os meus irmãos que são pobres. Eu devo ser amigo dos meus irmãos que são ricos e devo ser amigo dos meus irmãos que são pobres. Eu não devo olhar para as pessoas, para o rosto delas e avaliá-las e favorecê-las e preferi-las com base na classe social a que elas pertencem. Não posso fazer isso. Na igreja isso não deve existir. Muito bem, Pedro então anuncia isso, com isso ele quebra uma barreira que existia entre ele e sua audiência, não é verdade? Ele chegou ali, os judeus, os gentios sabiam, e esse judeu deve estar olhando para a gente com preconceito. Esse judeu entrou aqui, até um milagre ter entrado aqui, e ele deve estar olhando para a gente com preconceito. Pedro aqui já quebra essa barreira, ele mostra, olha, Deus já me ensinou que eu não devo olhar para vocês de modo preconceituoso. Deus já me ensinou que ele não faz acepção de pessoas nesse campo étnico. Deus já me ensinou essa verdade. Fiquem tranquilos. Eu estou aqui diante de vocês considerando a dignidade, a honra, a igualdade de vocês, sendo vocês gentios. Muito bem. Vejam então agora o versículo 35, porque esse versículo traz um problema para nós. Veja aí o 35. Ele diz assim, 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aqui a visão dele no campo étnico, e aí vem, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Quais são os problemas doutrinários que podem surgir da má compreensão dessa frase? Olha aí, ó. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O que significa isso? Quais são os problemas doutrinários que podem brotar dessa frase se ela não for compreendida dentro desse ambiente, dentro dessa história, para que entendamos o que Pedro quis dizer? Se eu isolar esse versículo, se eu pegar esse versículo, tirar do seu ambiente histórico, tirar do seu contexto literário e jogá-lo aí num vácuo literário, quais seriam as implicações disso? Como as pessoas poderiam entender esse versículo e cair em erro doutrinário? Como isso poderia acontecer? Como nós poderíamos entender isso de modo perigoso? Olha aí, aquele que o teme, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Bom, eu vou dizer aqui uma possível compreensão. Olha, espalhados aí pelo mundo, há pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas são pessoas boas. São pessoas que têm uma noção de que Deus existe. Não tem isso?
Tem.
São pessoas que percebem, olha, há um Criador. Há um Criador. Existe um Deus. E eu vou tentar viver uma vida boa, porque afinal de contas, o apóstolo Paulo fala em Romanos 2 que Deus escreveu porções da lei no coração dos incrédulos, para que eles ajam com certa retidão, senão esse mundo seria pior do que é. Romanos 2 fala que Deus gravou ali a lei no coração dos incrédulos, para que eles, a consciência deles funcionasse. Então, nós encontraremos em todas as nações incrédulos que nunca ouviram o Evangelho, mas que têm uma noção da existência de Deus e que fazem tudo certinho. São honestos, são bondosos, são pessoas que não fazem mal para ninguém, espalhadas pelo mundo. Então, o texto fala, em todas as nações, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável, ou seja, essas pessoas são salvas. Deus aceita essas pessoas. É o que está dizendo o texto aqui. Amém? Não? Não é o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o que então? Olha, em todas as nações, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Isso. Não é? Tem tanta gente assim, vocês não conhecem pessoas assim? Vocês nunca viram pessoas que falam assim, nossa, esse é melhor que uns crentes que eu conheço. Vocês nunca viram isso aí? Nossa, esse é melhor do que muitos crentes que eu conheço. Hã? Tem gente assim. Você vê, e até fora, em outras religiões, pessoas bondosas, honestas, que não fazem o mal e tudo mais. O texto aqui está dizendo, lhe é aceitável, com todos salvos. Não? Perigoso isso, né? É perigoso quando você pega o versículo e você começa a interpretá-lo a partir das suas intuições, a partir das suas reflexões próprias, dos seus insights. Não pode ser assim. Nós temos que pensar o que Pedro estava pensando. O que Pedro estava pensando? Então, o que ele queria dizer, o que significa aqui, à luz de toda a história, o que significa temer a Deus e fazer o que é justo? O que significa isso? Muito simples. Olhando toda a história, significa ser como Cornélio. A quem ele está se referindo? Quando ele fala, aquele que o teme, faz o que é justo, lhe é aceitável. Ele está se referindo a quem? Cornélio. Então, temer a Deus e fazer o que é justo é ser como Cornélio. E Cornélio fazia o quê? Cornélio temia o Deus de Israel. Isso era temer a Deus. Era temer o Deus de Israel. Era temer a Javé, Yahweh, o Deus de Moisés, o Deus de Isaías, o Deus dos profetas, o Deus de Abraão e dos demais patriarcas. Isso, para Pedro, é temer a Deus. Não é temer, sei lá, os santos por aí fora, outras divindades, uma divindade imaginada por mim, que eu acho que existe. Não é isso. Ele tem em mente temer a Deus, os que temem a Deus, ele tem em mente um paradigma, ele tem em mente um modelo. Esse modelo é Cornélio. Ele olha para Cornélio e fala, realmente, quem teme a Deus, olha aqui Cornélio, quem teme a Deus, essa pessoa é aceitável a ele. O padrão é Cornélio. Cornélio temia o Deus de Israel. Ele era um prosélito não circuncidado. Ele era um temente a Yahvé. Ele era um temente ao Deus dos patriarcas, dos profetas. Ele era um temente ao Deus do Antigo Testamento. E mais, além disso, ele fazia o que era reto. E o que era reto? Era cumprir a lei desse Deus. É isso. Ele olhava para Cornélio e dizia, olha, Cornélio, ele conhece o Deus de Israel, ele se tornou um prosélito, mas um prosélito do tipo temente a Deus, que não é circuncidado, e ele cumpre a lei. O que ele faz? Ele faz as suas orações conforme a lei estabelece, ele dá as esmolas conforme a lei estabelece, ele faz isso. Esse é o homem que Pedro descreve aqui. Ele teme a Deus e faz o que é justo. É um Cornélio. Ok? Agora, notem bem. Temos esse padrão mais estreitinho. Não é alguém que teme um Deus qualquer e que simplesmente faz o que acha certo com base na consciência. Não é só isso. Isso está cheio. Aqui em nossa igreja, uma vez, eu preguei aqui um sermão falando sobre a unicidade de Deus e tudo mais, né? Há um só Deus e devemos temê-lo. Eu falei essas coisas que são coisas básicas, né? O que nós pregamos aqui na nossa igreja são coisas básicas, não tem grandes mistérios revelados aqui na igreja. São coisas básicas. Mas quando eu terminei o sermão, eu saí lá para cumprimentar as pessoas. Naquela época, podia cumprimentar as pessoas. Né? Faz muito tempo, a gente cumprimentava, abraçava, né? Então, era assim. E eu ficava lá na entrada para cumprimentar as pessoas. E passou uma senhora, era uma visitante que estava vindo aqui já algumas semanas. Ela passou por mim, me cumprimentou e disse assim para mim, pastor, eu tenho uma coisa para te dizer. Ela estava muito indignada. Estava muito indignada, estava nervosa. Falou assim, olha, o meu pai, ele nasceu no meio do mato. Ele era pior do que um índio. E viveu lá sozinho no meio do mato. Meu pai ali. Morou lá, numa choupana, no meio da floresta. E meu pai, ele criou um Deus. Ele criou um Deus. Até aí, tá cheio de gente que faz isso. Ele criou um Deus e ele me ensinou a vida toda a adorar esse Deus que ele criou. Então, é esse Deus que meu pai criou que eu adoro e que eu sirvo. E eu faço tudo certo, eu não roubo ninguém, não mato ninguém, sou honesta, sou uma pessoa reta, e eu adoro esse Deus que meu pai inventou e que ele criou e que ele me ensinou a adorar. Ah, amém, não é bom? Não? E ela disse isso cheia de orgulho espiritual. Eu disse a ela: a senhora é uma idólatra. A senhora é uma idólatra como outro qualquer, que serve um Deus falso, fruto da imaginação do seu pai. Não. É. A senhora é exatamente, desculpe falar isso para a senhora, mas a senhora tem que ouvir isso de alguém. Alguém tem que lhe dizer. Se ninguém nunca lhe disse, alguém tem que lhe dizer. E eu digo isso respeitosamente, eu digo para a senhora. A senhora é uma idólatra, adorando uma mentira que brotou da mente criativa do seu pai. Só isso. A senhora tem que abandonar essa crendice. A senhora tem que abandonar essa superstição, a senhora tem que abandonar essa invenção, essa fábula que seu pai inventou e se voltar para o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Ela disse: não, sim. Se a senhora não fizer isso, a senhora vai seguir adorando uma mentira e terá o pagamento da mentira, que é a perdição eterna. É o que vai acontecer com a senhora. Vai ser assim. Ela, irmãos, ela ficou brava, ela foi embora, nunca mais ela voltou. Depois eu soube que ela foi numa outra igreja batista aqui no centro e foi batizada lá. Em nome do pai dela, foi batizada lá. Batizou em nome do pai dela, em nome do seu pai, do Deus do seu pai. É isso que ela foi batizada. Não sei como ela foi batizada. Porque as informações que eu tive de parentes dela depois é que ela nunca se converteu, mas foi batizada numa igreja aí. Hoje ela é batista. Adora o Deus do pai da choupana. Isso se encaixa aqui? Isso se encaixa aqui? Claro que não. Então, notem bem. O que significa temer a Deus e fazer o que é justo? É só olhar para o que Pedro está pensando. Pedro está pensando em Cornélio. Como Cornélio temia Deus? Ele temia o Deus verdadeiro, o Deus dos profetas, o Deus do Antigo Testamento. Ele era um prosélito não circuncidado. Ele era um prosélito da classe dos tementes a Deus. E não era alguém que adorava qualquer Deus que dava na telha. E fazia o que era justo. Ele tentava se ajustar à lei revelada de Deus. É disso que Pedro está falando aqui. Tem mais gente assim na Bíblia? Tem. Se você olhar, por exemplo, Atos 8:27, você encontra quem? O eunuco etíope. O eunuco etíope se encaixa perfeitamente nessa descrição. Lembram da história do eunuco etíope? Vocês lembram dessa história? Em Atos 8, veja Atos 8:27. Olha lá, o eunuco etíope era de outra etnia, não era judeu, era um temente a Deus, Atos 8:27. Ele temia a Deus e fazia o que é justo, mas não era crente. Atos 8:27 é um exemplo, é um outro exemplo. Vamos ver lá, Atos 8:27. Quem pode ler agora? Tem uma voz feminina aí? Tem uma voz feminina? Tem algum sotaque etíope aqui? Não? Voz feminina, quem? Uma moça que vai ler agora? Pode ter uma moça que vai ler? Atos 8:27? Quem vai ler? Olha aí. Olha aí esse eunuco etíope. Ele era um temente a Deus. Ele foi adorar em Jerusalém. Ele conhecia o Deus de Israel e ele servia o Deus de Israel e cumpria a lei estabelecida pelo Deus de Israel. Quando ele ouviu o Evangelho, ele estava lendo o profeta Isaías. Ele queria conhecer mais e mais a palavra de Deus e se sujeitar a ela. E ali, então, o Espírito Santo conduziu Filipe de tal modo que apresentou o Evangelho para esse eunuco, que era alguém que temia Deus, que fazia o que era justo. Um outro exemplo é Lídia. Lídia em 16:14, Atos 16:14. Outra pessoa aí, outra moça, Atos 16:14, outra mulher, pode ler Atos 16:14. Pode ler. Outra moça, outra mulher, outra senhora. Atos 16, 14. Pode ler. Ok, vejam aí, ela é chamada de temente a Deus. É o sentido técnico da expressão, né? É um tipo de prosélito. Notem, essa mulher era temente a Deus, por quê? Ela temia o Deus de Israel, ela conhecia o Deus de Israel e fazia o que era justo. Ela tentava obedecer à lei do Deus de Israel. Agora, notem bem. Essas pessoas, de acordo com Pedro, essas pessoas que conhecem o Deus de Israel, temem o Deus de Israel e obedecem à lei do Deus de Israel, esses Cornélios, esses etíopes, essas Lídias, o texto diz, Paulo diz que essas pessoas, fazendo isso, elas são aceitáveis diante de Deus. O que significa isso? Significa que elas são salvas. Sim ou não? O que é então isso? O que significa ser aceitável? Como é que eu sei que ser aceitável nesse texto não é ser salvo? Como é que eu sei? Hã? Sim, fala que eles escreveram depois. Mas olha, um texto que mostra isso, que mostra que pessoas assim, que temem a Deus e fazem o que é justo, e param aí, elas temem a Deus e fazem o que é justo, mas para aí. Essas pessoas não são salvas, e nós podemos afirmar isso com base no capítulo 11, versículos 13 e 14. Prestem atenção, olha que curioso isso. Olha só como é importante aprender isso. Notem, nós estamos diante aqui de alguém que é um Cornélio. Ele é o Cornélio. Ele teme a Deus, diz Pedro. Pedro olha para ele e fala, olha isso, olha esse padrão. Esse homem é aceitável diante de Deus porque ele teme a Deus e faz o que é justo. Olha o eunuco, teme a Deus e faz o que é justo. Olha a Lídia, teme a Deus e faz o que é justo. O que falta para essa pessoa? O texto diz, essas pessoas são aceitáveis diante de Deus. Mas, a palavra aceitável não significa nessa passagem que elas são salvas. Como nós sabemos disso? É só olhar o capítulo 11, versículos 13 e 14. Veja Atos 11, 13 e 14. Atos 11, 13 e 14. É muito importante entender isso. Atos 11, 13 e 14. Fala assim, é Pedro contando a história agora. Pedro está contando a história para os judeus. Ele diz, e ele nos contou, ele, Cornélio, nos contou, Pedro dizendo aqui, Cornélio contou para Pedro, como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ou seja, olha só o que acontece aqui. Olha o que temos aqui. Nós temos um homem que é temente a Deus, faz o que é justo, é aceitável, mas não é? Dá para acreditar? Você acredita nisso? É isso. Pastor, então tem um monte de gente que eu conheço que está lascado. Exatamente. Por quê? Por que é assim? Porque a salvação é só? Como? Olha o que diz o versículo. Olha só como se consegue a remissão de pecados. Veja aí. Olha aí o que diz, saiu aqui da página, o versículo, me perdi aqui, o versículo 43, olha só o que diz o versículo 43, do 10, desculpe, é que eu anotei só 43 aqui,
do 10. Olha, eu vou ler aqui. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, como alguém pode ser salvo e como alguém pode receber remissão de pecados? Tem que crer. E se a pessoa teme a Deus, o Deus de Israel, hein? Ela teme o Deus de Israel. E ela faz o que é justo, ela cumpre ali o que a lei determina e faz tudo aquilo. Ela é aceitável? Ela é aceitável. Mas ela é salva? Não é. Não é estranho isso? Não é estranho isso? É estranho. Não. Assim, a salvação no Antigo Testamento não tinha como a pessoa crer em Cristo, porque Cristo não tinha vindo ainda. Oi? Sim. Mas a salvação, mesmo nessa época, era pela fé. Mas era pela fé no Deus de Israel. Mas não havia como crer em Cristo e tudo mais, né? Não tinha como você falar, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados, isso não tinha acontecido ainda. Então, essas pessoas criam na promessa, criam no Deus de Israel, mas os pecados delas só foram resolvidos quando veio o pagamento posterior. Os pecados outrora cometidos, como na linguagem do apóstolo Paulo, eles só foram sanados quando Cristo morreu. A morte de Cristo teve um efeito retroativo. E aí alcançou esses pecados dos crentes do Antigo Testamento. Então, sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. E o que nós aprendemos aqui é que nesse plano de salvação de Deus é assim que funciona. Você vai conhecer pessoas maravilhosas como Cornélio. Religiosas, tementes a Deus, obedientes, que não são salvas. Deus olha para essas pessoas e o texto fala que essas pessoas lhes são aceitáveis. Mas qual é o sentido disso? Como assim? São aceitáveis em que sentido? Se isso não significa salvação. Se isso não significa salvação, ser aceitável significa o quê? Então, isso aqui no texto fica um pouco vago o que significa isso. Mas, pela história aqui, pelo que acontece aqui, o que nós podemos suspeitar é o seguinte: essas pessoas que agem assim, essas pessoas que são tementes a Deus, que o buscam, que fazem o que lhe é aceitar, que fazem o que é justo, essas pessoas são aceitáveis a Deus no sentido de que Deus provê uma forma delas conhecerem o Evangelho. Porque é o que acontece nessa história, é o que acontece na história do eunuco e é o que acontece na história de Lídia. Então, é bem possível que esse seja o sentido, o efeito prático do ser aceitável. O que Deus faz? Deus, então, vê essa pessoa, temente a Ele, obediente a Ele, e Ele a considera aceitável. Em termos práticos, significa o quê? Deus vai agir de alguma forma para que essa pessoa escute o Evangelho. Ele vai buscar um Pedro, lá em Jope. Ele vai buscar um Pedro lá em Jope que vai falar do Evangelho para ela. Ele vai buscar um Filipe e vai colocar esse Filipe na estrada, a estrada de Gaza. Ele vai colocar Filipe ali para que ele pregue o Evangelho àquele eunuco. Então parece que esse é o sentido, considerando a história aqui. Pedro foi chamado para pregar para esse homem e falou assim: olha, esse homem é aceitável diante de Deus. Qual é a prova disso? Deus me chamou e me trouxe aqui para pregar o Evangelho para ele. Então, pode ser que esse seja o sentido, tá bom? Mas uma coisa é certa, não significa ser salvo. Se significasse ser salvo, Pedro não precisaria ser chamado. Deixaria lá Cornélio como estava, porque já estava salvo. Então, ele era temente a Deus, ele era justo, fazia o que era justo, era aceitável, mas não era salvo. Precisou Pedro ir lá para pregar o evangelho para ele. Ok, um monte de gente com a mão levantada, um monte de dúvidas, eu não sei responder todas, tá? O versículo é enigmático, ele é enigmático, eu estou propondo aos irmãos um entendimento com base no ambiente em que as coisas acontecem, com base na história do que aconteceu. Pegando os elementos da história, nós podemos concluir isso. Olha, o homem que teme a Deus e faz o que é justo é o Cornélio. É a pessoa que age como ele. E ser aceitável é aquele homem que Deus olha e fala, eu vou enviar alguém para pregar para ele. Ok? Reações, então, agora, quem vai falar, levanta a mão. Aqui, lá e ali. Então, primeiro, Samir. Samir é de que etnia? A etnia... Ah, então vai. Tira um pouquinho a máscara só para eu ouvir melhor. É, puxa um pouquinho. Tô vendo. A pergunta então, como Jó foi salvo? Ou se ele é... E Deus Ah, ok. Sim. Olha, eu acho que nós podemos ter um... Assim, a ênfase do livro de Jó não é na salvação dele, não é como Jó foi salvo. Não é essa a mensagem do livro de Jó. Mas nós podemos ter um exemplo disso. Olha, nós temos ali um homem temente a Deus... É um homem que fazia o que era certo, justo, tudo mais, mas que faltava alguma coisa. É nesse faltar alguma coisa que existe o elemento de comparação. Então, faltava alguma coisa, Deus então proveu isso por meio de todo aquele sofrimento e ele então completou, ele cresceu no conhecimento do Deus verdadeiro. Então, é possível esse ponto de comparação, ainda que o livro de Jó não fala, ele foi salvo naquele momento. Né? Mas esse ponto de comparação é possível com base nisso. Deus olhou para alguém que o temia e que fazia o que era justo e percebeu, falta alguma coisa. E tomou providências para aquele homem que era aceitável diante dele, crescesse nisso. Eu acho que é uma comparação que dá para aproveitar, sim. Eu acho que dá. Funciona dentro do mesmo esqueminha. Né? Mesmo esqueminha. Né? É, aqui, Juliana, depois irmã Digna. Juliana.
Teoricamente, a Deus,
Isso, exatamente.
Não basta só crer.
Não. O diabo crê em Deus. O diabo crê em Deus. E não é salvo. Se bem que pro Ed René ele é. Mas assim, eu acho que não. Acho que não. O diabo não é crente. Ele frequenta muito algumas igrejas. Evangélicas especialmente. Mas ele não é crente, não. Ele é visitante. Então, é assim, a fé salvadora, Juliana, a fé salvadora tem um conteúdo específico. A partir da vinda de Cristo, a fé salvadora passou a ter um conteúdo específico. Esse conteúdo específico deve ser crido para que a pessoa seja salva. Qual é esse conteúdo específico? Esse conteúdo específico envolve a pessoa de Cristo e a sua obra. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo, que veio aqui em carne e que morreu pelos meus pecados. Ressuscitou e foi glorificado e um dia voltará. Eu creio nesse Cristo, ele é o meu Salvador. Eu não acredito na força do meu braço. Eu não acredito na minha retidão, nas minhas justiças pessoais. Eu não acredito em outras
formas de acesso a Deus, não acredito que eu vou ser salvo porque vou à igreja, ou porque dou o dízimo, ou porque faço isto ou aquilo. Eu creio que Ele só é o meu Salvador e é nele que eu me apego, é a Ele que eu me apego com a minha confiança de salvação e vida eterna, só nele. Essa é a fé salvadora. Se a pessoa não tem essa fé, ou ela olha para isso e ela simplesmente, isso aí é uma história bonita, legal, tal. Essa pessoa não é crente. Ela pode crer em Deus. Eu sei que Deus existe e tudo mais, mas isso não salva ninguém. Tá bom? A fé salvadora tem o conteúdo específico. Aconteceu com Cornélio. Quando Pedro chegou lá, ele contou para Cornélio esse conteúdo específico. Ele disse, olha, Jesus fez isso. Ele morreu, ressuscitou. Quem nele crê será salvo. Cornélio creu na hora. Aí Cornélio foi salvo. Mas ele cria em Deus, no Deus de Israel. Só pela sequência, Carlos, ali atrás, irmã Digna. Isso. E essa pessoa que fizer isso vai viver bem. Não vai viver bem? Vai viver bem, mas ela vai herdar o céu? Não. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho. Gente, o que a gente vê por aí afora, todo mundo que morre vai para o céu. Sabe como faz para ir para o céu? Pelo que eu tenho aprendido aí fora? É só morrer. Morreu? Morreu. Tá salvo. Gente, e evangélicos dizendo isso? Morre gente, desculpem, mas pessoas que sequer preenchem esses requisitos mencionados aqui no 35, temente a Deus e que faz o que é justo. Esses aqui já não vão para o céu, os tementes a Deus que fazem o que é justo. Agora, estão levando para o céu pessoas que não temem a Deus e nem fazem o que é justo. Alguns meses atrás morreu um moço aí, caiu de um prédio aí, foi fugir da esposa, que estava adulterando, e aí pulou lá, não sei o que aconteceu, devia estar com algum problema de drogas, talvez, não sei. Era um MC, tem esses MC, está cheio de MC aí. Eu só fico conhecendo os MC quando eles morrem. Quando eles morrem, eu fico sabendo que existia um MC. Eu não sei o que é MC, o que é MC? O que é MC? MC, eu não sei o que é MC. Enfim, caiu lá do prédio, morreu. Evangélicos colocando desenhos dele, de Jesus abraçando ele chegando no céu e Jesus recebendo ele no céu. O MC lá, cheio de tatuagem lá, tá. Tudo bem, eu não estou falando contra tatuagem, mas estou falando sobre essa, né? Com Jesus lá na foto, né? Fazendo selfie com Jesus no céu. Meu Deus, o que virou? Mas quem está dizendo isso não são os incrédulos, são evangélicos, pastores. Eu vi pastores falando isso. Quem somos nós para julgar? Gente, eu não sou ninguém para julgar. O que eu faço é avaliar as coisas a partir das escrituras. Só isso. Elas dizem, olha, essa pessoa, lamento. Eu não digo isso com alegria, com prazer, nada, mas se essa pessoa morreu não só fazendo mal, pode acontecer de eu morrer fazendo mal, pode acontecer de eu brigar com a minha esposa e morrer. Pode acontecer de uma discussão, eu brigar com a minha esposa, ofender a minha esposa e cair morto. Morri fazendo mal. Não é isso que define a salvação. Não é isso. O que define a salvação é a fé em Cristo. Esse moço, tudo bem, ele morreu lá, estava em adultério, pulou do prédio, caiu, morreu, tudo mais. Mas não é isso que o leva à perdição. Ele podia morrer dando uma cesta básica e iria para o mesmo lugar. Ele poderia morrer estando numa igreja, ajudando ali alguém pobre. E iria para o mesmo lugar. O que define onde eu vou passar a eternidade é se eu crie em Cristo ou não. Cornélio, se morresse na véspera da chegada de Pedro, iria para o inferno. É o que mostra o capítulo 11. Ele não conheceria as palavras de salvação. E iria para o inferno. Cornélio. O eunuco etíope, se não encontrasse Filipe naquela estrada no caminho de Gaza, ele morreria e iria para o inferno. Lídia, se não escutasse a mensagem de Paulo, ali em Filipos,
Ela morreria temente a Deus, indo ali nas reuniões da cidade, dos judeus ali, lendo as escrituras, ela morreria e iria para o inferno. É isso. É por isso que é importante conhecer a mensagem apostólica. Porque a mensagem apostólica mostra o único caminho de redenção, de perdão de pecados. A pessoa pode ser boníssima. A pessoa pode se tornar o Papa. Ali, tamanha sua religiosidade e devoção. Se ela não crê no Evangelho, ou crê no Evangelho falso, lamento, ela está perdida. Carlinhos. Uhum, sim. É aí que espana.
Então elas são só aceitadas.
Exatamente, porque o conceito delas é que está tudo bem.
Que ela faz o bem.
Se eu perguntar para ela, você vai para o céu? Ela... Sim, ela não tem consciência de pecado. E como é que ela vai ter arrependimento? Não tem como. Porque ela tem um conceito bom de si. Ela fala assim, não, eu... Você vai para o céu? Eu vou. Claro que eu vou. Por quê? Olha, eu sou uma pessoa reta. Por que eu não iria? O que eu fiz? Eu nunca matei, eu nunca roubei. O que eu fiz? O que eu fiz para ser condenado? Olha quanta gente perversa aí. Gente, um monte de gente nas igrejas aí fazendo coisa errada. Explorando pessoas. Eu nunca fiz isso. Então ela não tem consciência de pecado. Se ela não tem consciência de pecado, ela não se arrepende.
Não precisa de um Salvador.
Ela não precisa de um Salvador porque o que ela faz já é suficiente. Enquanto ela não entender que ela é tão pecadora, tão culpada, tão digna de juízo como qualquer outro, enquanto ela não entender isso, que as suas justiças são trapos de imundícia diante de Deus, enquanto ela não fizer isso e olhar para si como, na sua miséria, na sua pecaminosidade, na sua vileza, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, enquanto isso não acontecer, ela não está salva. O Evangelho é precedido por uma forte consciência de miséria e de inaptidão e de vileza. A pessoa que se converte, antes de converter, tem uma forte consciência da sua própria vileza. Fala, meu Deus, estou perdido. Socorro, salva-me. O Richard Denham é o fundador da editora Fiel. Ele já faleceu. Richard Denham. Ele fundou a editora Fiel. Era um missionário americano aqui no Brasil. E um homem de Deus muito sério. E ele se converteu na juventude, quando era moço ainda, jovenzinho. E os pais dele eram americanos de uma tradição puritana, calvinista muito rígida. Então, Richard Denham, ele foi criado no mais rigoroso, no sistema ético mais rigoroso que alguém pode imaginar. Ele não ia ao cinema, que é mundano. Ele nunca pegou na mão de uma moça que não fosse a esposa dele. Ele nunca beijou uma moça na juventude que não fosse a esposa dele. Era reto como uma flecha. Reto como uma flecha. Richard Denham. Eu fui à casa dele, há muitos anos atrás, eu era recém-formado, e a igreja dele me convidou para pregar lá. Ele era de São José dos Campos, eu fui pregar lá. E ele me hospedou na casa dele, já era velhinho já. E ficamos conversando até madrugada. Sentamos lá na poltrona, lá, um cafezinho, né? Ah, tudo que eu quero. Né? Então, e ficamos conversando até altas horas da madrugada. E ele falou assim para mim, Pastor Marcos, eu fui um jovem irrepreensível, ele disse para mim. Eu nunca fiz nada errado, nada. Eu fui criado dentro daquele rigor que, assim, você não imagina. Eu nunca toquei numa moça, nunca, a não ser minha esposa. Eu não ia às diversões do mundo para não me misturar, nunca, nunca eu fiz isso. Assim foi a minha juventude, um exemplo. Falou, mas, no dia em que o Espírito Santo abriu a minha mente para compreender o Evangelho, eu tive uma sensação de ser um homem tão sujo, tão imundo. Quando eu entendi o Evangelho, eu percebi quão perverso, ímpio, pecador, imundo, inimigo de Deus eu era. Naquele dia, essa sensação de estar separado de Deus, sendo um incrédulo, perdido, tomou conta de mim. Naquele dia eu clamei, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, salva-me. Naquele dia eu criei, naquele dia eu nasci de novo. E eu era reto como uma flecha. Se eu morresse antes daquilo, eu iria para o inferno, assim como o homem mais devasso da minha geração. Eu iria para o inferno com medo. Esse homem entendeu o Evangelho. Esse homem entendeu. E é isso. Não confie na sua justiça pessoal. Não confie. Cornélio não podia confiar. E você não chega nem perto de Cornélio. O eunuco não podia confiar. E você não chega nem perto do eunuco. Lídia não podia confiar. E você não chega nem perto. Richard Denham não podia confiar. E é bem possível que você não chegue nem perto da retidão que ele tinha na juventude. É bem possível. Não confie na sua justiça própria. Tenha consciência do que a Bíblia diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui você com toda a sua retidão. Todos pecaram, estão separados. Tenha consciência disso e diga, Senhor, meu Deus, eu estou nisso. Eu estou separado da sua glória. Socorro, socorro. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, e aí é o Senhor Jesus, será salvo. Invoque agora, agora, socorro, salva-me. Eu estou perdido, eu estou separado da sua glória, salva-me. Se nem Cornélio tinha saída com a sua justiça, se nem o eunuco, se nem Lídia, se nem esse homem que o pastor mencionou agora, que diremos de mim, do meu caso? Tem misericórdia de mim, salva-me, eu creio em Jesus, é minha única saída, meu único salvador, eu creio nele agora, socorro, salva-me. Fazendo isso, ele vai fazer o que fez na vida de Cornélio, na vida do eunuco, na vida de Lídia e na vida do irmão Richard Denham. Vai fazer a mesma coisa, vai salvar você. 11 horas. E eu parei no versículo 35. Hã? Então, a gente vai caminhando. Em 2032, nós terminaremos esse texto aqui, até o versículo 43. Tá bom?